Você pode abrir sua Bíblia, então, no Salmo 18. Com os corações preparados, nós vamos meditar na Palavra de Deus, olhando para os versículos desta poesia, que é uma poesia longa, escrita por Davi. E, evidentemente, que num tempo devocional como este, não vamos fazer a avaliação em todos os versículos. Eu pretendo chegar, pelo menos, a uma boa parte. E, em outras oportunidades, meditaremos nos versículos seguintes. O Salmo 18... O tema central, ou seja, o que mais fala este salmo, é sobre a glória de Deus. Por isso que ele é tão importante. Por isso que, dentre todos os salmos, o Salmo 18 tem um destaque na mente de Davi e ele fecha a série de salmos em torno do Salmo 19, que é um salmo de glorificação a Deus. Um salmo que exalta Deus acima da criação com as metáforas da glória. Então, desde o Salmo 15, há um preparativo para que os leitores entendessem como o Salmo 19 exalta a glória de Deus, como uma pirâmide. E do outro lado da pirâmide, ou seja, onde o Salmo 19 está coroando a pirâmide, você tem outros salmos paralelos. O Salmo 18 faz paralelo com o Salmo 20 e 21, que tem a mesma mensagem da alegria que o rei tem em ser liberto por Deus. O Salmo 18, então, é o último da série, que cria uma escada para você compreender o Salmo 19. Por isso ele fala sobre a glória de Deus. E eu queria, para nossas aplicações, pensarmos da seguinte maneira: os imperativos de uma vida que glorifica a Deus. Este seria o tom da nossa mensagem. Os imperativos de uma vida que glorifica a Deus, no Salmo 18. A proposta para pensarmos nisto, sobre a glória de Deus e uma vida que glorifica a Ele. Deveríamos concluir que viver para a glória de Deus é encontrar a glória que vale por toda a vida. Viver para a glória de Deus é encontrar a glória que vale por toda a vida. E é isso que nós vamos entender aqui neste Salmo, as duas glórias. Aquela que buscamos para ter sentido na vida, a glória do mundo, a glória terrena, para dar sentido aos corações humanos, e não encontramos. Mas quando encontramos que o sentido da vida é a glória de Deus, então nós encontramos a maior glória da vida e uma glória que vale por toda ela. Viver para a glória de Deus é encontrar a glória que vale por toda a vida. Pense sobre algumas perguntas para a leitura deste salmo. Qual é a glória que você busca na vida? Que deuses temos criado, ou que você tem criado, naqueles dias de angústia, onde o mundo perde um pouco do sentido? E como você ou eu, como nós vemos a Deus diante da glória deste mundo? Como nós estamos vendo a Deus diante da glória do mundo? Todos os nossos desejos e anseios, como nós encontramos Deus naquilo que estamos buscando em nossa vida? Mais um salmo davídico para esta meditação. E é o quarto maior salmo da Bíblia. Por isso, dificilmente vamos meditar em uma única etapa. Ele é o quarto maior salmo da Bíblia. O primeiro é o Salmo 119, o Salmo 78, o Salmo 89, e em quarto lugar está o Salmo 18. O tema sobre a glória de Deus é nele que nós aprendemos algumas características sobre a vida de Davi. Como, por exemplo, a sua grande habilidade poética. Nenhum outro texto Davi expôs tanto a sua capacidade de escrever quanto no Salmo 18. E ao mesmo tempo nós encontramos os méritos dele, os méritos militares, como um grande rei, que ficou conhecido como o rei sanguinário, porque libertou Israel de todos os seus inimigos, como sua habilidade de gerenciamento da nação, ele tornou a nação rica, como grandes projetos que ele fez em torno do povo, e a sua visão sacerdotal, pastoral, de levar a cidade de Santa a Jerusalém, e tendo tornado Jerusalém a cidade do coração de Deus. Ao mesmo tempo, com tantos méritos, é neste salmo que nós conhecemos a humildade, que é exatamente o que revela para Davi a glória de Deus, que vem pelos méritos quando você, fazendo por merecer, abre mão da glória pessoal para que Deus fosse glorificado. Então ele faz uma exaltação a Deus sobre Deus ser o seu grande amor, o amor e o desejo de toda a sua alma. Nesse salmo aprendemos sobre a missão diante dos ímpios, também a missão de Davi diante dos santos, que é para nós uma grande lição. É um salmo que foi repetido em 2 Samuel, no capítulo 22. Este salmo está em dois lugares na Bíblia. Com a exceção de algumas palavras, 2 Samuel, capítulo 22, há o salmo inteiro citado lá pelo escritor como um cântico de vitória do rei Davi. E ele tem também a maior introdução, o maior sobrescrito na Bíblia entre os salmos, está o Salmo 18. Eu sempre dou informações sobre a leitura, E a distância sem um slide fica difícil para você visualizar tudo. Eu espero que você tome nota do que eu vou dizer agora e nós vamos começar a leitura. Mas o Salmo 18, ele é uma poesia de leitura lírica, declaratória e dialogante sobre os sentimentos do autor. É um salmo que, se nós olharmos para ele só pelas divisões, pela métrica, vamos nos confundir, porque é um salmo complexo em toda a sua literatura poética. Ou seja, Davi realmente se esmerou ao escrever e compor esta canção. Agora, aqueles que estão acostumados a ler poesia, em especial até as peças de Shakespeare, vão entender naquela maneira de ler quando o ator que está interpretando Shakespeare, ele tem que colocar um certo tom e colocar a sua visão em alguns lugares. Onde ele vai abaixando o tom e vai olhando para baixo, e depois ele vai aumentando o tom e vai também encenando sobre para onde olhar, para quais personagens ele deve se dirigir. O Salmo 18, ele tem esta métrica, onde o autor interage como se fosse um salmo para ser lido e interpretado num monólogo. Ele está dividido, nesse sentido, em sete partes. Sete partes dele nós podemos perceber essa mudança de tom, essa mudança de ênfase em que Davi faz sobre os seus sentimentos. Não vou olhar todas essas partes, mas se o senhor permitir em outra oportunidade, vamos chegar a todas estas partes, e assim nós vamos dividir também o tempo devocional, ou seja, em sete partes. A primeira delas está nos três primeiros versículos, que começa com o sobrescrito, que é uma declaração de amor a Deus. O versículo 1 a 3. O sobrescrito em algumas bíblias antigas, ele fazia parte do primeiro verso. Então vai do sobrescrito até o versículo 3. Há uma declaração de amor. É como se Davi começasse já animado a dizer quem é o seu grande amor. Quem a sua alma venera. Esse é o primeiro, a primeira parte deste salmo. A segunda parte vai do versículo 4 até o versículo 6, que é uma descrição dos tempos de angústia que termina num grande louvor a Deus. E esse louvor é porque Deus o ouviu em dias de angústia. Então Davi vai descrever os tempos difíceis. Então ele vai olhar para baixo, ele começa olhando para cima, como mencionei, ele começa olhando para cima e declarando seu amor a Deus. Aí ele começa a lembrar do tempo de angústia, mas ele termina novamente levantando seus olhos ao céu e louvando a Deus, porque Deus o ouviu naquele tempo de angústia. Não é um tempo tão triste assim, mas começa triste. A terceira parte vai do versículo 7 até o versículo 15, onde Davi, na terceira parte, agora faz uma exaltação poética, hiperbólica, da imanência de Deus. Ou seja, assim como mencionei, uma interpretação desse salmo, ele estaria olhando para cima ao descrever Deus nos dias de angústia. Ele começaria embaixo e terminaria em cima. E depois ele simplesmente levantaria suas mãos aos céus, como se pudesse ajoelhar e ali exaltasse a Deus de forma poética, de uma forma hiperbólica de que Deus é imanente. Deus é maior do que nós podemos sentir, maior do que podemos presenciar. Ele é transcendente. Entretanto, ele se faz presente no dia da angústia e nós podemos vê-lo, senti-lo. Mas ele cria imagens poéticas belíssimas para que isso pudesse ser transmitido. A quarta parte deste salmo está dos versículos 16 a 19. A terceira parte do 7 a 15 e a quarta parte do 16 ao 19 na primeira frase do verso. O versículo 16, na primeira frase, conclui a quarta parte do salmo, que é a manifestação do Senhor por ter se agradado dele. Para Davi, o Senhor olhou para ele, para sua pessoa, e Deus se agradou do que ele estava fazendo, de como ele vivia. Então agora Davi declara estes versos, a manifestação do Senhor por ter se agradado a ele. Então é aquela parte onde você se dirige a alguém como se pudesse amenizar o seu tom e falar, olha, o Senhor me viu assim, e ele deve ser louvado, porque dele os méritos. A quinta parte vai do versículo 19, na segunda menção, na segunda linha, até o verso 29. Nesta parte, Davi retrata agora a bênção do Senhor sobre os que andam nos seus caminhos. Davi reconhece, eu ando nos caminhos dele. Esta é a razão de ser abençoado. Não são os méritos naturais, mas porque ando nos caminhos dele. Aqui está a bênção. A sexta parte, Davi começa no verso 30, que vai até o versículo 45, A sexta parte é a glória de Deus, ou seja, o grande ápice do salmo sobre a glória de Deus está na sexta parte desse salmo, que é a glória de Deus sobre a glória do alcance na vida. Nenhuma glória que podemos alcançar na vida será maior do que aquela que nós podemos ver em Deus. Então, Davi prepara nos versos até chegar a essa altura, que é do versículo 30 ao 45, a sexta parte. Então chega a conclusão, no versículo 46 até o 50, que é a confissão da missão de vida diante dos santos e diante dos ímpios. Então Davi reconhece que conhecer, que presenciar a glória de Deus, dá a ele uma responsabilidade de testemunhar diante dos santos e diante dos gentios, dos ímpios. Esta é a sétima parte desse salmo. Assim está dividido esse salmo, como você pode perceber, é um salmo de difícil interpretação dentro dessa métrica, porque ele é longo e é fácil se perder na leitura. Minhas intenções hoje é chegar até o verso 15, ou seja, nas três primeiras partes do salmo. Portanto, vamos ler até o verso 15 e tentando ler com atenção e perceber estas partes, porque até o verso 15 nós temos três partes que elas deveriam ser compreendidas dentro da métrica do sentimento do autor da poesia. Eu vou usar aqui uma tradução livre que eu mesmo fiz para corrigir algumas palavras, mas se vocês têm as tradicionais, vão perceber que uma palavra ou outra foge simplesmente do lugar das palavras, mas nesse salmo a maioria das traduções antigas estão bem traduzidas e refletem bem as intenções do autor. Salmo 18, nos 15 primeiros versos. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é meu rochedo, meu lugar forte, o meu libertador. O meu Deus é a fortaleza em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu lugar alto. Invoco o nome do Senhor, que é digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, torrentes impiedosas me aterrorizavam, cordas do inferno me envolveram e laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Se moveram os fundamentos dos montes e se abalaram, porque ele se indignou. Do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo devorador. Dele saíram brasas ardentes. Abaixou os céus e desceu, e as trevas ficaram sobre seus pés. Montou um querubim e voou. Sim, foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Ao resplendor de sua presença, as densas nuvens se desfizeram em saraiva e brasas de fogo. O Senhor trovejou dos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e houve saraiva e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu das profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das suas narinas. Vamos fazer a leitura até aqui, mas se você percebeu, cada um desses trechos, ele deve mudar os sentimentos do autor, e assim ele continua a partir do verso 16. Mas a primeira lição sobre os imperativos de uma vida que glorifica a Deus, o primeiro imperativo que temos na primeira parte, que serve de lição para o nosso devocional, é simplesmente baseado no amor de Davi por Deus. Então, o primeiro imperativo, ame a glória de Deus acima de toda a glória de sua vida. Ame a glória de Deus acima de toda a glória da sua vida. Nesses três primeiros versos, incluindo o sobrescrito, nós aprendemos de Davi quem era o seu grande amor, que a sua alma venerava acima de qualquer coisa. Evidentemente que ele teve suas ambições, mas o que torna Davi diferente de muitos outros é que as suas ambições não obscureceram a esta altura a visão e o desejo que ele tinha da presença de Deus. Ele amava Deus mais do que a glória da vida. Claro que sabemos que, logo à frente, ele vai se desviar, ele também será corrompido por outros desejos, mas neste salmo, a esta altura, Davi, então, declara que o seu grande amor é o Senhor. Observe, então, no sobrescrito, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Este salmo foi entregue ao responsável do culto, como vários outros salmos, e é um salmo também que vem assinado por Davi. Porém, neste salmo vem um referencial à pessoa de Davi, que não vem nos outros salmos. Davi é apresentado como servo do Altíssimo, isso é importante para entender todo o salmo. Ele coloca lá, Salmo de Davi, servo do Senhor. A mentalidade é que Davi está a serviço de Deus. que ele está aqui na terra com uma grande missão. A ideia de servo aqui é um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados, como a ideia de um escravo que tem um senhor. O servo do Senhor não é simplesmente um servo que tem um dono, mas servo do Senhor é porque ele está a serviço, com uma grande missão de glorificar a Deus, ou de exaltar o Senhor. É isso que o Salmo todo vai ser descrito com base, porque ele é apresentado como o servo, por causa da sua missão. E é por esta razão que ele acredita que é ouvido por Deus. Davi não acha que é ouvido por Deus, como vamos verificar logo à frente, porque ele tem méritos, ele é um humano melhor que os outros, ele é menos pecador que os outros, mas ele acredita que está sendo ouvido pelo Senhor, e o Senhor se agradou dele porque havia uma missão. Deus deu uma missão para ele. Enquanto ele estiver servindo o Senhor estará atendendo. Se ele se desvia da missão que ele tem, o Senhor não vai atender, porque o Senhor não ama a glória dos homens. O Senhor ama a própria glória. Então, aqueles que trabalham para servir a glória do Senhor serão ouvidos e atendidos por ele. Assim, Davi quer ser visto neste salmo como alguém que é o que serve ao Senhor e à sua glória. E é por essa razão que Deus reagiu aos seus inimigos. Portanto, o sobrescrito já prepara o leitor para o entendimento do salmo. E ele diz que dirigiu as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e acrescenta, e também da mão de Saul. Algo importante aqui, porque todo o contexto deste salmo, do salmo 18, está escrito em vários versos do capítulo 18 de 1 Samuel, até 2 Samuel, capítulo 21. São muitos capítulos, há uma história enorme sobre a vida de Davi até a altura em que o Salmo foi escrito. Então, contexto de angústias, de perseguição, desde o dia em que ele foi ungido rei, a sua vida perdeu totalmente tranquilidade. E depois que Davi conquistou, através de muitas lutas, a paz, ele teve que enfrentar ainda a perseguição com Saul, com os de fora, com os filisteus e outros povos pagãos, mas também com os de dentro, ou seja, aqueles que deveriam servir o Senhor e também o perseguiram, da casa de Saul. Mesmo se tornando rei, as perseguições não terminaram, a ponto de chegar em 1 Samuel, no capítulo 20, no verso 3, Davi está falando com Jonatas e falando que ele poderia morrer a qualquer instante. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 3, Davi diz: "Seu pai sabe muito bem que encontrei favor diante de ti", falando com Jonatas. "Assim ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso, para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor, e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte." Davi sabia que chegou uma fase da vida dele, que as perseguições foram tamanha, que ele então disse: "Eu estou a um passo da morte, eu não sei até quando estarei vivo, eu não sei o que me espera amanhã", uma vez que ele já estava em fuga, sendo perseguido, perdeu tudo que tinha, não tinha mais amparo. Eram momentos angustiosos, então há vários capítulos em 1 e 2 Samuel para descrever isto. E o dia que ele vence a batalha contra os filisteus, ou seja, a linhagem dos gigantes, daqueles homens valentes e poderosos, um deles tinha uma lança que só a ponta pesava 4 quilos, é descrito lá no capítulo 21 de Samuel. O dia que morreu o último da descendência, Davi poderia descansar. Ele escreveu o salmo para dizer que o Senhor livrou de todos os seus inimigos. Mas ele acrescentou: "e das mãos de Saul", ou seja, Deus livrou dos inimigos de fora e dos de dentro, quando acabou a linhagem de Saul naquele dia. É por isso que o sobrescrito também inclui Saul como uma perseguição diferente daquela que ele enfrentava contra os inimigos de Deus. Saul, embora estivesse dentro de Israel, era também um perseguidor de Davi. Por que isso prepara para a ideia de amar a glória de Deus, como nesse primeiro imperativo? Há uma declaração de amor de Davi aqui no primeiro verso. "Eu te amo, ó Senhor, força minha." Esta primeira parte do Salmo começa com uma declaração e depois seguida de uma maneira de descrever o Senhor com alguns adjetivos militares, que era exatamente o contexto de Davi. "Eu te amo, ó Senhor." Davi declara o seu grande amor por Deus. Porém, tem uma diferença ao lermos isso daqui. Davi não usa uma expressão coloquial sobre amar a Deus que todos, quando queriam se expressar amor por qualquer coisa, usaria. Há uma palavra diferente que só aparece no Antigo Testamento uma única vez. E, evidentemente, não tendo como traduzir, em português vai aparecer como amor, porque para nós, de língua portuguesa, especial no Brasil, amor é o sentimento maior. Amor é a palavra que nós usamos para descrever quando estamos com qualquer inclinação mais forte do que todas as outras. Então, nós usamos amor. esse sentido não é comum em muitas culturas. Outras culturas usam palavras diferentes para um sentimento maior. E aqui Davi usa isso para dizer que é um amor visceral. É meio estranho falar nesse sentido, ele está dizendo assim, todo o meu corpo, tudo que há em mim, todas as inclinações nas minhas vísceras, é uma coisa de dentro, uma coisa incontrolável. Isso daqui é para o Senhor. E não simplesmente uma declaração usando palavras que apareceriam comumente em outros textos. Então ele completa, de uma forma de explicar melhor, eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu te amo, Senhor, com tudo o que sou, com todas as minhas inclinações, com toda a minha natureza. Ou seja, não há sentimento mais forte do que este. Assim Davi começa a sua declaração poética. Nós conhecemos o grande mandamento em Deuteronômio 6, 4 e 5, que está escrito lá, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse grande mandamento vai aparecer em todo o Salmo. O Senhor é o único, ele é exclusivo, ele é o único exaltado, ou seja, é o maior de todos. E aí, portanto, vem, amarás, pois, o Senhor teu Deus. E lá, sim, usa uma palavra, amarás, que é a ideia de o sentimento maior que nós usamos para qualquer outra coisa que está em competição. Mas, naquele trecho, também menciona, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Então, lá também tem a ideia, apesar de usar a palavra comum para comparação de sentimento maior, vem de todo o coração, de toda a alma e de toda a tua força. O que Davi, compreendendo isto, coloca de forma poética, eu te amo com tudo que há em mim, com toda a minha força. Porque, na verdade, o Senhor é a minha própria força, o Senhor é a minha virtude, o Senhor é o meu ânimo, então tudo que tem no meu corpo se inclina ao Senhor. É isso que Davi está falando de forma poética aqui, usando estas palavras. É uma palavra com uso raro. No verso 2, depois de mencionar, então, uma declaração de amor, um amor visceral, e o Senhor é a própria manutenção da vida, é um amor vital. No versículo 2, ele diz, o Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, meu libertador. O meu Deus é a fortaleza em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu lugar alto. O verso 2, Davi usa 8 expressões que vêm do universo militar que ele estava acostumado para fazer comparação ao seu sentimento e como ele via o Senhor. São expressões militares aplicadas ao sentimento de Davi. Meu rochedo é a ideia de resistência, que resiste à destruição, é a rocha propriamente dita. Depois ele diz o lugar forte, que é a proteção bélica, é o lugar onde podemos resistir os inimigos. Ele é o libertador, como um herói, um guerreiro que liberta da opressão do inimigo. Ele é a fortaleza, um castelo com grandes muros. Ele também é o escudo, uma ferramenta de defesa. E ele é a força da minha salvação, ou seja, ele é a energia que me defende. Ele é exatamente o poder que destrói os inimigos, que resgata. E ele determina a salvação no lugar alto, onde nós conhecemos aquela expressão Roshaná, ou Rosana, ou Osana, que cantamos em muitos cânticos. Deus salva e salva nas alturas, na ideia de que Deus leva para os lugares altos e ninguém pode alcançar, porque ele é mais alto. Então, Davi usa essas expressões que vêm do universo militar, para demonstrar o seu grande amor a Deus e como ele o via. Era assim que ele se sentia em Deus. Quando olhamos para o verso 3, depois disso, Davi faz uma invocação. Então, o versículo 3 começa, invoco o nome do Senhor, que é digno de ser louvado. Aqui, Davi faz uma invocação. Invocação é uma fonte última. É interessante entender isso dentro do que ele está descrevendo sobre o seu grande amor a Deus. Porque invocação é aquela ideia que ele usa quando você tem uma última força, uma ferramenta que você guarda para usar no último instante, em último caso. E é uma força meio apelativa. Então é quase que a ideia assim, eu tenho algo que eu invoco e eu vou apelar para ele. Então o Senhor é aquele meu apelo. Aqui não está dizendo a ideia de que você vai em oração e chama ao Senhor, não é essa a ideia. Eu invoco o nome do Senhor dentro do contexto porque ele é a minha força última. Ou seja, quando eu tenho que invocá-lo é porque ele é tudo o que eu preciso. Quando eu não posso mais fazer nada, eu sei que eu tenho o Senhor, que é a minha força última. E é o seu grande nome. E ele, então, é digno de ser tratado com esta natureza, de ser elevado a esta altura, como sendo o mais poderoso de todos. Ele é a força última. E, então, ele diz que quando ele invoca e faz isto, ele certamente, então, o serei salvo, poderia ser acrescentado com certamente serei, ou seja, é impossível não ser salvo dos inimigos quando invoco o Senhor. Ou seja, Davi está expressando que ele ama tanto a Deus e faz uma declaração de amor e compara Deus como um sentimento de estar seguro, de estar com ele como se fosse ele uma fonte última de apelo. É impossível não ver Deus assim, não exaltar Deus assim. É impossível não amá-lo se você olhar para ele com esta visão, nesta perspectiva. São considerações generalizadas daqueles que são protegidos de um inimigo. E aqui, inimigos de Deus. O primeiro imperativo de uma vida que glorifica a Deus: ame a glória de Deus acima da glória da sua vida. Para concluirmos isto, uma forma de pensarmos como nós também somos atraídos à glória do mundo. E isto contamina a maneira como nós vemos a Deus, porque passamos a desejar de Deus aquilo que estamos buscando nas outras coisas. Então observe para a nossa reflexão conclusiva desta parte. Quando nós buscamos alguma coisa nesse mundo e não encontramos, aí nós apelamos para que Deus a substitua. Então Deus não é exaltado, Deus não é visto como sentimento maior. O sentimento maior é o que nós estamos esperando nessa terra. Eu quero felicidade. Se eu não encontrei, então vem a religião e diz: em Deus você pode ser feliz. O chamado hedonismo cristão. Então em Deus você pode ver satisfeito. Mas você pode ver satisfeito porque ele satisfaz ou porque você não encontrou nenhuma coisa, então ele vai substituir aquilo que você está buscando na terra. É muito sutil ao pensarmos dessa forma. Nós podemos encontrar muitas coisas nesse mundo, então se eu passo a buscar coisas nesse mundo e não encontro, e na ausência dela, da satisfação naquilo que busco, eu coloco o Senhor, porque o Senhor é capaz de dar aquilo. Eu não adoro o Senhor por quem ele é, eu adoro porque ele é capaz de dar aquilo. Eu não quero sofrer. Então, se o mundo me faz sofrer, eu busco ao Senhor porque Deus é capaz de me livrar do sofrimento. Eu não quero ser perseguido. Então, eu busco o Senhor porque ele é capaz de matar meu inimigo e evitar a perseguição. Então, eu estou buscando por amor a mim, não por quem ele é. A expressão de Davi que ele ama acima da própria vida é que ele ama Deus mais do que ele pode fazer por ele, por isso que ele é a força última. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Há méritos nos feitos dos homens. Mas quando o homem que faz por merecer fica com a glória, sem reconhecer que o objetivo último é o Senhor, então Deus se torna o penúltimo e ele se torna idólatra. E nós estamos sempre buscando coisas efêmeras, né, que não podem alcançar. E não podemos substituir pelas coisas que não alcançamos na terra. Então observe uma comparação aqui. Como os insetos na escuridão são atraídos pela luz da vela, somos iludidos pela glória deste mundo. Enquanto eles voam ofuscados por uma pequena centelha de luz, impulsivos, tentamos encontrar uma fagulha de felicidade naquilo que valorizamos. Sem saber que, no fim, estamos todos buscando uma forma reduzida de morrer iluminados. Viver sem compreender a glória de Deus é uma vida condenada a não encontrar o sentido para uma existência limitada. O que quero dizer com isto? Que assim como você vê os insetos na noite e procuram a luz da vela, eles estão cegos. Nós também somos cegados, somos ofuscados pela glória deste mundo e passamos a buscar coisas que, na verdade, são só algumas centelhas de luz. E uma vida passa muito rápido, uma vida limitada, ela não tem sentido nenhum, então nós passamos a vida buscando sentido, buscando algum teor de felicidade naquilo que nós estamos valorizando. Quando nós entendemos a glória de Deus, viveremos satisfeitos, porque temos aquilo que o mundo não pode dar. E as outras coisas se tornam pequenas. E elas, então, não nos contaminam mais. Davi olha para o Senhor e o ama assim. Ele não ama o Senhor porque o Senhor pode lhe dar felicidade. Ele ama o Senhor e esta é a sua felicidade. Ele não ama o Senhor porque o Senhor pode lhe dar segurança. O Senhor é a segurança. Mesmo que tudo falte na vida. Viver para a glória de Deus é encontrar a glória que vale por toda a vida. Observe a segunda parte deste Salmo, que vai do versículo 4 ao 6, sobre os imperativos de uma vida que glorifica a Deus. O segundo imperativo é: não crie outros deuses em tempos angustiosos. Nós fazemos isto vez ou outra. Quando o sofrimento nos bate à porta, nós começamos a revelar nossas idolatrias. Nos esquecemos do Senhor. Ou então o buscamos mediante a situação. Apenas naquela situação. Ou seja, não crie outros deuses em tempos angustiosos. É o segundo imperativo. No versículo 4, Davi personifica o tempo de angústia em elementos poéticos. Observe, ele usa aqui a ideia de algemas, prisões, armadilhas mortais no versículo 4. Ele diz: cordéis de morte me cercaram. Torrentes impetuosas me aterrorizaram. Se você tem hábito de grifar a Bíblia, onde está escrito torrentes impiedosas é a palavra Belial. É uma expressão para uma personificação do mundo ímpio, o Belial, o Deus dos ímpios, a negação de Deus. Então aqui Davi diz, os cordéis, as algemas da morte, elas vieram me cercar, como se estivessem personificando ali inimigos. E torrentes é uma água muito forte, muitas águas. Então ele também personifica de que, como essas águas, como representante de Belial, tentando aterrorizar, colocar medo nele, indo contra ele. Então ele personifica de que isso estava tentando se transformar em deuses, de outra maneira, esses personagens. Em outras palavras, quando nós passamos a ter medo da morte, quando passamos a ter medo de perseguição, quando essas perseguições ou essas questões, o sofrimento, passa a oprimir o indivíduo e tomar todo o seu coração, aquilo é personificado num Deus. Você passa a adorar aquilo. Você deixa de temer a Deus e passa a temer agora aquilo que os homens podem te fazer. Passa a temer os homens, não mais a Deus. Então aqui a personificação é a mensagem do segundo imperativo. Não crie deuses em tempos angustiosos. Versículo 5, Davi completa o raciocínio, reprisando a ideia com outras palavras, dizendo, cordas do inferno. Então são aquelas algemas que estão te puxando para o abismo. Elas me envolveram, como se alguém tivesse laçado ele pelas pernas com algumas cordas, com algumas correntes infernais. E a ideia do inferno aqui é a expressão hebraica que estamos acostumados, como Sheol, é a sepultura, é o abismo. E ele diz, e laços de morte. Então esses laços, as tramas onde eles, que envolveram nele, me surpreenderam, ou seja, apareceram do nada. Essa personificação de prisões no abismo, preso para morrer, e a ideia de portões que se fecharam sobre ele de surpresa, que ele não esperava aquilo, também é uma forma diferente de dizer e personificar o tempo de angústia, um desejo que o coração humano tem de transformá-los em deuses. O versículo 6 mostra que então Davi, embora sabendo que isso era natural a todos os homens, isto aconteceu com ele, ele não adorou esses deuses. Porque ele disse, na minha angústia, quando isso começou a acontecer, o que eu fiz? Na minha angústia, eu invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Então Davi não deixou que aquilo se transformasse em deuses a ele, pelo contrário, ele foi se refugiar em Deus e usa novamente a expressão, eu invoquei ao Senhor. Ou seja, se ele tentasse lutar contra essas forças, naturalmente ele perderia, e Davi sabia disso. Então o que ele faz? Ele apela para o Senhor. Ele invoca o nome de Deus. Ele clama ao Senhor e então ele é liberto. Na angústia é isso que ele está fazendo. Ele então menciona que Deus ouviu do seu templo. Há algo importante ao pensarmos sobre a ordem dessas palavras no versículo 6, do porquê ele menciona que na angústia ele invocou o nome do Senhor. E depois ele repete, e então eu gritei alto, eu clamei ao meu Deus, e lá do seu templo ele ouviu, como se estivesse distante. É um reconhecimento de que Davi estava distante, que o sofrimento, de que a angústia ajudou ele a purificar e a se aproximar de Deus a ponto de ser ouvido. Há algo importante no sofrimento, nas perseguições. Elas podem ser deuses, se transformar em deuses das nossas vidas e nos escravizar. Mas aqueles que clamam ao Senhor, ao contrário, eles são aproximados do Deus verdadeiro. Portanto, o sofrimento nunca é neutro, a perseguição, a angústia nunca será neutra. Ou ela nos aproximará de Deus, o Deus verdadeiro, ou então ela vai nos afastar dele e vai nos dar convicção de criar outros deuses e adorar outros deuses. Ela nunca será neutra, nunca vamos ficar no meio do caminho. Se você tentar viver por conta própria, você vai criar outros deuses, porque são mais fáceis. Mas se você negar isso, vai invocar o nome do Senhor e você vai se aproximar dele, porque ele lá de longe vai se aproximar e te ouvir. Então, há três benefícios que podemos resumir das perseguições da angústia. Primeiro, ela nos ajuda a lembrarmos que somos mortais. Davi está dizendo que é como se o abismo estivesse me puxando. Cada vez que sofremos perseguições, somos lembrados de que somos mortais. Isso tem uma importância enorme porque nos purifica de nós mesmos. Segundo lugar, a angústia, a perseguição, o sofrimento nos lembra sobre quem confiamos, quem é o nosso Deus. Toda vez que estamos em momentos assim, somos questionados, quem é o nosso Deus? Quem é o nosso refúgio? Quem é a nossa segurança? Então, somos purificados na fé. Somos aproximados de Deus. E o terceiro também lembra do que nós esperamos. Qual é a glória que buscamos? Porque se buscamos, então purifica a nossa busca, a nossa esperança. Se buscamos glória na terra, então o sofrimento é ameaçador. Mas se buscamos a glória de Deus, o sofrimento pode purificar isto. Seremos testados. E é isso que Davi diz. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo disse: "Eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada." Segundo aos Coríntios 4, 17, ele diz também: "Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles." Ou seja, só me ajudou a ver de forma mais nítida a glória de Deus que Paulo estaria dizendo. Quando ele menciona do seu templo, ele ouviu a minha voz e completa, e o meu clamor chegou aos teus ouvidos, é a ideia de que no tempo da angústia, do fundo do poço ele gritou, e Deus que estava distante ouviu, e ele se aproximou. Se aproximou de tal maneira que inclinou para ouvir. A ideia de dependência, um grito de socorro, uma força que estava guardada naquela invocação, e do lugar poderoso, de extrema importância, Deus ouviu. Vale lembrar que Davi não tinha terminado o templo, não havia uma linguagem como nós conhecemos por templo. O templo aqui é o lugar de importância, um lugar de destaque, um lugar reservado. Deus, lá do seu santo lugar, de onde ele estava, como se estivesse distante, se aproximou. Ganhou o nome de templo porque Deus se manifestou naquele lugar onde você poderia ir até lá. Aqui é Deus indo até o homem na mentalidade de Davi. Uma curiosidade interessante para compreender as palavras de Davi. Se fizermos um comparativo, não vou fazer aqui de forma exaustiva, porque há dezenas de elementos que podemos comparar Davi e Jonas, o profeta. Se nós lermos o profeta Jonas e lermos alguns salmos de Davi, em especial o Salmo 18, fizermos alguns comparativos entre as pessoas, Davi e Jonas, nós seremos surpreendidos com coisas semelhantes. E essas semelhanças, às vezes, para mostrar como eles, nos mesmos elementos, eram pessoas diferentes. Em Jonas capítulo 2, nos versículos de 1 a 7, nós temos a oração que Jonas fez quando estava dentro da barriga do grande peixe. Ou seja, chegou ao fundo do poço e na angústia ele também clamou ao Senhor. No capítulo 2 de Jonas, nos 7 primeiros versos, diz assim: "Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo." As palavras são similares ao que Davi escreve, que no momento de angústia invoca o nome do Senhor e o Senhor sai do seu lugar de importância, do lugar santo, e se inclina para salvar. Jonas reconheceu isso também com palavras que, certamente, leu de Davi. Quando comparamos isso, Jonas e Davi, observe a história de Jonas. Os dois conheciam ao Deus Altíssimo. Os dois sofreram angústia que levaram até o limite de morte, a ponto de escrever que estavam sendo tragados pelo inferno, pela sepultura. E os dois oraram da mesma forma. Porém, note, Jonas estava fugindo da vontade de Deus. A angústia dele é porque ele estava fugindo da vontade de Deus. Davi, a angústia dele é porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Jonas, a angústia dele é porque ele estava contrariando, negando a sua missão de tornar Deus conhecido. Davi, a sua angústia é por causa da missão de tornar Deus conhecido, dos santos e dos gentios. Jonas, a sua angústia era porque seus inimigos são aqueles que Deus quer salvar. E Davi, a sua angústia vem dos inimigos que Deus quer destruir. Para Jonas, a angústia dele vem da vontade que ele tem de que os gentios não conheçam a Deus. Ele queria que aquele povo conhecesse a Deus. Davi, a vontade dele é que todos conheçam e glorifiquem a Deus como ele conhece. E Jonas ficou irado porque os ninivitas se arrependeram. E Davi ficou irado porque a glória do Altíssimo foi trocada. Então tem uma diferença muito grande na angústia de Davi e na angústia de Jonas. E por que os dois sofrem? Um sofre porque merece. O outro sofre sem merecer e dá glória a Deus. Então é isso que nós encontramos também, a semelhança dessas palavras, quando comparamos o coração de Davi. Mas há um terceiro imperativo para a vida que glorifica a Deus. E o segundo deles, evidentemente, não crie Deus em tempos angustiosos. Eu espero guardar aqui alguns minutinhos para algumas aplicações sobre estes elementos. Viver para a glória de Deus é encontrar a glória que vale por toda a vida. Mas o terceiro que nós podemos concluir nosso devocional, olhando também para esta etapa, que vai do versículo 7 até o 15, embora serei bem superficial, nestes versículos Davi usa de expressões poéticas para a exaltação de Deus. Então o terceiro imperativo de uma vida que glorifica a Deus, exalte a pessoa de Deus em todos os eventos da terra. Exalte a pessoa de Deus em todos os eventos da terra. Então observe, eu quero começar pelo versículo 14. O versículo 14, dentre todos esses versos, nessa etapa que vai do versículo 7 até o 15, sobre a exaltação de Deus, há um verso, há uma expressão apenas que se refere à realidade. Isso é importante na leitura. A única expressão que tem referência à realidade está no versículo 14, quando ele disse: atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Ou seja, Davi parte do ponto em que ele foi liberto de todos os seus inimigos e atirou as suas flechas. Evidentemente que a cena que ele tem na mente é aquela da batalha, porque Davi guerreava em pé. Diferente de Salomão, que já começou a introduzir carros, Davi ainda é aquele tipo de guerreiro que vai e eles guerreiam a pé, infantaria. Não havia muitos carros e Davi está lá com sua espada e estão tentando fugir das lanças. E quando ele viu seus inimigos caírem pelas lanças, pelas flechas, e aquela cena na sua mente, ele diz: foi o Senhor quem fez isso com os nossos inimigos. Foi ele quem matou todo mundo e expulsou todos que nos ameaçavam. E essa expressão é uma expressão de realidade, porque Davi realmente foi liberto dos seus inimigos pelo enfrentamento militar. Davi constrói em torno disso uma visão poética, a exaltação de Deus, que ela é na sua imaginação. Ele quer mostrar com palavras belas e uma conjugação de sentidos nas palavras a beleza como ele via aquilo, como ele exaltava Deus. Porque ele foi salvo num momento de grande angústia. Mas Davi não quer aqui lamentar, Davi não quer chorar, Davi não quer que você tenha piedade dele e diga: oh, coitado, não é um salmo para tristeza, é um salmo de exaltação. E mesmo na leitura da segunda parte, quando nós deveríamos ler, na angústia, teremos que terminar ainda exaltando a Deus, porque Deus o ouviu e Deus o socorreu. Então, com base nisto, ele constrói mais um verso poético, dizendo, lá no versículo 7, observe: então a terra se abalou e tremeu, se moveram os fundamentos dos montes e se abalaram, porque ele se indignou. Em outras palavras, Davi não viu isso acontecer, não é literal. É como ele entendia. Ele quer exaltar a pessoa sobre todos os eventos da terra. E ele não quer simplesmente contar a história, uma poesia assim: eu fui para a batalha, peguei minha espada, levei meu exército e vencemos e voltamos, está tudo certo. Como qualquer pagão faria. Como qualquer homem incrédulo que busca glória terrena faria. E diria: eu sou um bom rei, eu sou um bom líder, um bom general, eu tenho muita habilidade, me adorem. Eu quero ser elevado ao status de grande rei. Davi não quer contar a história dessa forma, ele quer contar assim: vocês não sabiam que havia muito mais por trás daquelas imagens, muito mais por trás de tudo aquilo que estávamos a fazer. Era a pessoa de Deus. Então, na mente de Davi, ele disse: a terra se abalou, é um terremoto. E por que ele vê dessa forma? Porque ele diz que os fundamentos dos montes se abalaram, ou seja, a base. Note, eu vou frisar nesses versos todos primeiro, depois eu volto. É a pessoa de Deus, porque ele disse: isso tudo aconteceu porque Deus se indignou. Deus estava indignado. Grifa isso: Deus se indignou. No versículo 8, ele descreve: Deus se indignou como ele tivesse os nariz saindo fumaça e da boca saindo fogo devorador. No versículo 9, ele menciona que Deus esmagou as trevas, debaixo, abaixou os céus e desceu, e as trevas ficaram sob os seus pés. Então ele imagina também na mente dele que Deus está destruindo o ímpio, destruindo a maldade, esmagando as trevas com seus pés. Ele sai de cima e reage às trevas. No versículo 12, essas trevas se dissiparam ao resplendor da sua presença. Então Davi está dizendo: quem venceu esses inimigos? Quem acabou com a maldade? Quem acabou com toda a perseguição, com todo objeto de angústia? O Senhor, quando ele apareceu, o seu resplendor, o simples fato de aparecer, todas as coisas se desfizeram na frente dele. No verso 13, diz que ele corrigiu o mundo com a sua fúria. Trovejou nos céus e ele menciona: o Altíssimo levantou a sua voz, como se alguém fizesse um discurso. e soltasse da sua garganta uma voz toda poderosa. No verso 14 menciona: atirou suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Deus fez com que eles fossem dispersos. No versículo 15: então se viu das profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Note, pela tua repreensão, Senhor. Ou seja, pela correção do Senhor. Então Davi, no meio de tudo aquilo, ele quer enxergar a pessoa de Deus. Deus tem que ser visto, exaltado e receber a glória em todos os eventos da terra. Então Deus está indignado nessa imagem. Deus que esmagou as trevas. A sua presença dissipou a maldade. Ele levantou a voz. Ele dispersou os inimigos. E ele fez isto porque ele está repreendendo o mal. Essa é a visão de Davi. Agora retorne ao versículo 7 e nós vamos descobrir qual é a imagem. Qual é a ficção que Davi tem em mente, que não condiz com a realidade de quem estava lá vendo, mas é a mente dele. Para ele é muito mais do que soldados batalhando e matando o inimigo. Para ele é a mão de Deus por trás de cada uma daquelas ações. Porque nenhum homem deveria ficar com a glória dos eventos na terra. E ele quer exaltar a pessoa de Deus assim. Então olha a imagem belíssima que Davi constrói sobre isto. Então a terra se abalou e tremeu. Verso 7. É um terremoto. Se moveram os fundamentos dos montes e se abalaram porque ele se indignou. Davi quer transmitir à mente dos seus leitores, eu imagino um terremoto. A terra se fundindo, a base dos montes se erguendo como um terremoto estrondoso, um grande terremoto. E Davi diz que é exatamente assim que ele percebeu ali. No verso 8, ele descreve a ideia de um forno ardente. Ele diz que o Senhor está indignado na sua ira e o nariz é a expressão de ira usada naquela cultura. Quando você fica com o nariz vermelho porque você está muito indignado, a expressão de ira é nariz vermelho. Então, há uma metáfora em todo o Antigo Testamento de que a ira de Deus é como um forno em brasa que destrói tudo. E aqui ele coloca também: do seu nariz subiu fumaça como uma fornalha e da sua boca, como você abre uma grande fornalha, sai fogo devorador. Sai brasas ardentes. Como o Salmo 21, versículo 9, ele menciona: tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. É a expressão poética, como se estivesse olhando para uma grande fornalha com alta temperatura, que quando você abre aquilo, sai aquela fumaça quente e vai consumir qualquer um que estiver na sua frente. É a maneira como ele está vendo aquilo acontecendo. No verso 9, abaixou os céus e desceu. Deus saiu do céu e esmagou as trevas sob os seus pés. É o alto esmagando aquele que está embaixo. E as trevas ficaram debaixo dos seus pés. Em seguida, no verso 10, tem a cena, que é uma cena a cena da imaginação dele, que ele montou um querubim. Ele veio, esmagou as trevas, montou um querubim e saiu voando. Olha a imagem que Davi tem em mente para transmitir a majestade de Deus e os feitos dele, tudo que aconteceu na vida dele. Sim, é isso mesmo que você entendeu, ele diz. Ele foi levado sobre as asas do vento, Deus saiu voando no meio das trevas. No verso 11, ele vestiu as trevas, ele entra no meio das trevas, faz das trevas um grande manto, em que ele é ocultado, você não o vê mais na imagem. Então você começa a imaginar que as trevas o derrotou. Então aí ele menciona: escuridão de águas, como aquela cena de um mar agitado à noite, e espessas nuvens dos céus se formaram seu abrigo, ou seja, o fechou, o cobriu como um pavilhão. E no verso 12, ao resplendor da sua presença, ou seja, quando ele se mostrou, as densas nuvens se desfizeram em saraivas de fogo, como se você imaginasse alguém coberto de trevas, e ele simplesmente se manifesta com grande poder, com grande glória, e tudo aquilo se dissipa, é desfeito na sua frente com saraiva e brasas de fogo. E no verso 13, o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e houve saraiva e fogo. É como se fosse um trovão. Uma voz poderosa como um grande trovão, a voz do Senhor, a voz enfurecida. Então, dissipa todas as coisas. No versículo 14, ele atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou, como numa tempestade que vem não somente a água, mas os raios, trovões, e que dispersa todo mundo, que ninguém pode resistir. Ou seja, ele espalhou os inimigos com raios. É uma tempestade furiosa que é aplicada a uma visão de uma guerra bem sucedida. Quando você olha para aquele campo, todo mundo está com medo. E ele conclui, numa última cena, então se viu as profundezas das águas, ou seja, o fundo dos oceanos, e foram descobertos os fundamentos da terra, como se tivesse revirado o mundo, as placas. E pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas, como se fosse um vento forte e poderoso que abriu as profundezas dos oceanos e revelou o que está escondido. Esta é a repreensão do Senhor e a fúria do Senhor contra a impiedade. Observe que Davi então constrói cenas irreais para demonstrar como ele se sentia, como ele via a exaltação de Deus, como Deus tem que ficar com a glória. Para um soldado que o acompanhava, é uma espada que derrubou o inimigo. E alguém poderia dizer, a glória é sua, você é quem matou o inimigo, você é quem tem que ser glorificado. E Davi disse, não, você não sabe, você não viu todas as coisas. Olha como eu vejo. Exalte a pessoa de Deus em todos os eventos da terra. Quando nós realizamos qualquer obra nessa terra e somos bem-sucedidos nela, nós temos que entender o que o Senhor está fazendo. Porque nós não faríamos nada sem Ele. Assim Davi gostaria que todos entendessem. Então o terceiro imperativo é exalte a pessoa de Deus em todos os eventos da terra. A nossa conclusão sobre essa etapa, sobre a glória de Deus, os imperativos de uma vida que glorifica a Deus, é que a glória de Deus ela é presente todos os dias, mais triunfante que o sol que dispersa a noite. Somente não é percebida pelos que se escondem nos porões caliginosos de seus egos. Por que não percebemos a glória de Deus? Se a glória de Deus ela é presente e mais triunfante do que o sol, quando o sol sai pela manhã, as trevas não sobrevivem à presença dele, a noite se dissipa. Só não é percebida por aqueles que entram na escuridão dos becos de seus próprios corações. Se você ficar lá fechado numa caverna, não vai ver o sol. Então por que os homens não percebem a glória de Deus? Porque o grande inimigo da glória de Deus é o próprio ego. São aqueles porões obscuros de nossa alma. Então Davi, sabendo disto, ele diz, os homens precisam entender bem o que é a glória de Deus. Eles estão buscando migalhas, fagulhas de iluminação, mas não entenderam que a grande realização está em perceber a glória de Deus sobre os feitos dos homens. Viver para a glória de Deus é encontrar a glória que vale por toda a vida. Ame a glória de Deus acima de toda a glória da vida. Não crie deuses em tempos angustiosos. Exalte o nome de Deus sobre todos os eventos da terra. Para nossa conclusão, volto e pergunto, qual é a glória que você tem buscado nessa vida? Que tipo de deuses tem criado em dias de angústia? Como vemos a Deus sobre os feitos que nos ocorrem na terra? Como percebemos a sua glória? Como estamos nos realizando nessa terra? O que estamos querendo dela? Como estamos buscando? Se estamos buscando qualquer outra glória, senão a glória de Deus, nós não entendemos o que Davi está transmitindo nesse salmo. Viver para a glória de Deus é encontrar a glória que vale por toda a vida.